Começa agora, Jornal da Amazônia, primeira edição.
Programa de prevenção à saúde do bebê é lançado no Acre. São Luís vai ter pontos para recebimento de produtos recicláveis. Bom dia. Programa Primeira Infância é lançado no Acre. O objetivo é desenvolver ações de prevenção à saúde do bebê desde a barriga da mãe até os 6 anos de idade. Detalhes com Jota Guimarães, da Rede de Rádios Aldeia FM Difusora Acreana.
O lançamento do programa aconteceu aqui em Rio Branco, cidade piloto do programa. A gerente da Divisão de Saúde da Família da Secretaria Estadual de Saúde, Marília Cavalho, explica como o programa vai funcionar na prática.
O programa Primeira Infância Criança, ele vai trabalhar essa criança desde o momento da concepção. Isso quer dizer o quê? Desde o atendimento pré-natal, dentro das unidades básicas de saúde. Essa criança, ela já pode ser estimulada desde o momento da gestação. Então, por isso que nós trabalhamos com criança de 0 a 6 anos, justamente por isso.
Inicialmente, o programa Primeira Infância vai ser executado só aqui em Rio Branco, como forma de aprimoramento da experiência. No futuro, ele será implantado também em todos os municípios do interior do estado, em parceria com as prefeituras locais. A intenção do governo acreano é reduzir ainda mais os números da mortalidade infantil no Acre. De Rio Branco, Jota Guimarães.
Em São Luís, no Maranhão, cerca de 390 idosos sofreram algum tipo de violência neste ano, segundo a Defensoria Pública do Estado. A reportagem é de Michele Moreira.
Os principais tipos de agressão são a psicológica, com xingamento e discriminação, além da negligência e do abuso financeiro. Para tentar enfrentar o problema, a Defensoria e outros órgãos que trabalham na proteção dessa parcela da população com idade igual ou superior a 60 anos, lançaram uma campanha para conscientizar a população sobre o problema. O período foi escolhido para contemplar o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, celebrado no dia 15 deste mês. A coordenadora do CIAPV, Centro Integrado de Apoio e Proteção à Violência contra a Pessoa Idosa, Isabel Lopzik, explica que a ideia é buscar o empoderamento do idoso.
Porque às vezes o próprio idoso, ele não tem a consciência de que ele é um cidadão e que ele tem os direitos já garantidos na Constituição, no Estatuto do Idoso, na Política Nacional e Estadual. Então, nós chamamos de idosos e família para estar trabalhando essa questão dos direitos.
De acordo com a Defensoria, cerca de 70% dos casos de violência contra idosos na capital maranhense aconteceram nos bairros de Fátima, Monte Castelo e Vila Palmeira, regiões que abrigam o maior número de pessoas idosas da cidade. Isabel Lopzik alerta ainda que a vítima de violência ou a pessoa que testemunhou algum tipo de agressão ao idoso deve denunciar. Basta ligar no Disque 100 ou procurar o atendimento da Defensoria Pública no Estado. De Brasília, Michele Moreira.
A programação da campanha de enfrentamento da violência contra a pessoa idosa 2016 em São Luís vai até o dia 22 de junho. O foco principal são as palestras com a participação de toda a comunidade para debater um envelhecimento digno e saudável. Ainda no Maranhão, atendimentos na carreta da Hanseníase seguem até julho no interior do estado. Rony Moreira, da Rádio Timbira do Maranhão, traz os detalhes.
36 municípios maranhenses vão ser contemplados no segundo roteiro da carreta Ponto Final na Hanseníase, que teve início em abril e vai até a primeira quinzena de julho. O atendimento móvel aos municípios é uma solicitação da Secretaria de Estado da Saúde ao Ministério da Saúde, que possui convênio com o Laboratório Novartis, fornecedor do medicamento para o tratamento da doença. No primeiro roteiro, feito entre fevereiro e abril deste ano, foram realizados mais de 4 mil atendimentos em 26 municípios, sendo diagnosticados 110 novos casos da doença e 68 suspeitas, que vão ser submetidas à confirmação. Nesta segunda etapa, a carreta já realizou 1.851 atendimentos, descobriu 41 casos de hanseníase e encaminhou 88 suspeitas para confirmação posterior. Neste mês de junho, a carreta vai atender os municípios de Timon, Paulo Ramos, Lago Verde, Cajari, São Vicente de Ferrer, São Bento, Palmeirândia, Pinheiro e Serrano do Maranhão. Em julho, a carreta estará em Presidente Sarney, Perimirim, Guimarães, Bequimão, Alcântara e na capital. De São Luís, Rony Moreira.
O governo do Pará decretou luto oficial de 3 dias por causa da morte do ex-governador do estado, ex-ministro e ex-senador Jarbas Passarinho na manhã desse domingo aos 96 anos. Nascido no município de Chapuri, interior do Acre, Jarbas Passarinho iniciou sua trajetória política no Pará, estado que governou entre 1964 e 1966. No Senado, cumpriu 3 mandatos. Também atuou como ministro do Trabalho, da Educação e da Previdência Social no governo militar e como ministro da Justiça no governo de Fernando Collor. O enterro de Jarbas Passarinho aconteceu ontem em Brasília.
Cotação do ouro.
De acordo com dados da Bolsa de Mercadorias e Futuros, o valor médio do grama do ouro comercializado na última sexta-feira foi de R$ 140,11. 7:52 em Brasília.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia, primeira edição.
Já está funcionando em São Luís, no Maranhão, o primeiro ecoponto da cidade. O espaço é destinado a receber produtos recicláveis e não recolhidos pela coleta convencional. Mais informações com o Elison Barbosa.
A estação está instalada na Avenida dos Africanos, uma das principais da capital maranhense. A coordenadora do Comitê de Limpeza Pública de São Luís, Carolina Estrela, destaca que, além da melhoria da qualidade ambiental, o projeto traz ganhos significativos aos cidadãos.
O ecoponto ele possibilita maior qualidade ambiental, diminuição da poluição de ar, água e solo, na medida em que se faz através dele um processo de educação ambiental, de seleção de resíduos, né, e destinação adequada.
Carolina também ressalta alguns dos materiais que podem ser levados para reciclagem e lembra que a entrega é voluntária.
Entulho, madeira, plástico, papel, um sofá velho, uma cama velha, metal. Entrega voluntária para qualquer pessoa que queira fazer.
A iniciativa integra a política de resíduos sólidos implantada pela Prefeitura. O projeto faz parte da PPP, parceria público-privada entre a atual gestão com a empresa São Luís Engenharia Ambiental. A previsão é que sejam implantadas 10 unidades do ecoponto em pontos da cidade que sofrem com descarte irregular. O material recolhido será destinado a cooperativas de reciclagem. Com supervisão do Rádio Jornalismo, de Brasília, o Elison Barbosa.
Agentes penitenciários são afastados após sindicância que apurou a fuga de 39 detentos de presídio do Amazonas. A reportagem é de Bianca Paiva.
10 funcionários da empresa terceirizada que presta serviços no sistema prisional do Amazonas foram afastados após a fuga de 39 presos do CDPM, Centro de Detenção Provisória de Manaus, no dia 2 de maio, e o motim com reféns da mesma unidade, que ocorreu no dia seguinte. 2 diretores da penitenciária também receberam uma advertência por falhas na fiscalização dos serviços dos funcionários da empresa. O resultado da sindicância foi divulgado na última semana pela SEAP, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Segundo a pasta, foram afastados 3 supervisores e 5 agentes de socialização, que estavam de plantão na noite da fuga, ocorrida por meio de um túnel cavado em uma cela. Os outros 2 agentes trabalharam no dia em que 5 internos da penitenciária fizeram reféns na enfermaria da unidade. De acordo com o corregedor do sistema penitenciário do Amazonas, André Cunha, Todos os funcionários foram ouvidos e ficou constatado que houve negligência.
Primeiramente, os agentes que contribuíram de certa forma com a ocorrência da fuga foi através do não cumprimento dos procedimentos naturais de segurança que tem que ser feito. Nos eventos de fechamento das celas e na abertura das celas. Montagem de presos. Da mesma forma ocorreu com os agentes que estavam de plantão no dia do motim. Eles deixaram de cumprir alguns procedimentos de segurança que foram um fator preponderante para que ocorresse aquele princípio de motim.
A CEAP informou ainda que um processo administrativo sancionatório será aberto contra a empresa e poderá resultar em multa de 2% do valor anual do contrato, conforme prevê a parceria em casos de rebeliões e fuga. De Manaus, Bianca Paiva.
Em Mato Grosso, um projeto de gestão escolar está sendo investigado pelo Ministério Público do Estado. Saiba mais com Maíra Heine.
O MP foi provocado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Mato Grosso, que alega irregularidades na iniciativa do governo estadual. Para a vice-presidente do Sintep, Jocilene Barbosa, a ação tem como objetivo privatizar as escolas públicas mato-grossenses.
O Sintep fez uma provocação ao Ministério Público para que se pronunciasse diante da privatização de serviços que, de acordo com a legislação, são sim considerados pedagógicos, educativos e que são previstos na carreira da educação de Mato Grosso como uma carreira estratégica que não pode ser terceirizada e nem privatizada os serviços.
O governo do estado desmente a alegação de que estaria privatizando as escolas públicas. Em nota, informou que a proposta de parceria público-privada ainda está em discussão com a sociedade e que a implantação do projeto vai possibilitar a abertura de 40 mil novas vagas na rede de ensino público. Ainda segundo a nota, o governador Pedro Taques determinou a realização de audiências públicas para esclarecer a população e a comunidade escolar. Já o sindicato cobra que sejam realizadas conferências escolares, envolvendo profissionais, pais e alunos. Os professores estão em greve desde o dia 31 de maio e a parceria público-privada também integra a pauta da categoria. O Ministério Público informou que, no momento, não vai se pronunciar sobre a abertura do inquérito. De Brasília, Maíra Heinen.
Previsão do tempo.
A previsão para esta segunda-feira é de tempo nublado com pancadas de chuva isolada no Amazonas e na região metropolitana do Pará, no Amapá, em Roraima, Acre, Rondônia e norte do Tocantins. Nas demais áreas, parcialmente nublados. Nas capitais Porto Velho, São Luís, Belém e Macapá, pancadas de chuva à tarde com predomínio de sol pela manhã. Em Manaus, Boa Vista e Rio Branco, pancadas de chuva de curta duração e pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. Já em Cuiabá, variação de nebulosidade. Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. Em Palmas, a fazer um pouco mais de calor, com sol entre poucas nuvens. A temperatura máxima será de 38 graus em Palmas. A temperatura mínima é de 21 graus em Rio Branco e 22 em Cuiabá. As informações são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
Termina aqui o Jornal da Amazônia, primeira edição. Apresentação, Maurício Rabelo. Trabalhos técnicos, Cláudio Lima. Redação e edição, Ariane Póvoa. Coordenação, Graziele Bezerra. Gerência de rádio, jornalismo, Corban Costa. Para você um ótimo dia e até amanhã.
Você acabou de ouvir Jornal da Amazônia, primeira edição.